café, porque só vem três. Às vezes só vem um.
Muito bom dia. Quero dar as boas-vindas à delegação da SENESUP. Temos connosco o Presidente, o Professor Gonçalo Leite Velho, os dois Vice-Presidentes, o Professor Raul Jorge e o Professor José Moreira, e o Membro da Direção, o Professor José Rodrigues. Isto é uma audiência, a audiência 116, que foi solicitada para expor o problema do não pagamento das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório aos docentes do ensino superior público. A grelha, como já conhecem, tem 10 minutos no início, depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as observações ou fazer as perguntas que entenderem, e depois o SENESUP terá 10 minutos no fim para responder ou acrescentar o que mais entender. Em relação a estes 10 minutos iniciais e finais, há alguma flexibilidade, se quiserem usar mais tempo no início, depois ficam com menos tempo no fim, mas são 20 minutos em que podem gerir da forma que melhor entenderem, mas também não abusar muito, deixar muito pouco tempo no fim ou muito pouco tempo no início. Portanto, eu dava desde já a palavra ao professor Gonçalo Leite Velho para a sua introdução. O tempo, como sabe, conta ali.
Bom dia, Sr. Presidente. Quero agradecer em nome do SENESUP a forma rápida como nos deram o direito a esta audiência e, portanto, nos permitiram estar aqui hoje. Queria desejar os bons dias a todas as senhoras e senhores deputados, aos colegas que estão aqui presentes, tenho de referir que estão colegas de muitos pontos diferentes do país, do Minho ao Algarve, da Covilhã a Tomar, portanto, de todos os pontos cardeais de Portugal temos colegas aqui presentes nesta sala hoje e quero cumprimentá-los também. Eu pedi a Sr. Presidente que pudéssemos seguir uma ordem de intervenções e que pudesse dar a palavra da seguinte forma. Primeiro faria a intervenção, depois faria o meu colega José Rodrigues, depois o meu colega Raul Jorge e, finalmente, o meu colega José Moreira. Como sabem, o SENESUP é uma organização sindical que dá a palavra aos docentes e, por isso, também a questão da presença de tantos colegas docentes do Universitário e do Politécnico aqui hoje presentes é para nós algo bastante importante. E, portanto, sem mais demoras e sem gastar mais tempo, eu gostaria então que o Sr. Presidente pudesse passar a palavra, se possível, ao meu colega José Rodrigues, para que os meus colegas possam dar o testemunho do que se passa nas instituições.
Muito obrigado. Com certeza, Sr. Professor José Rodrigues, tem a palavra. Pode usar o microfone que mais.
Bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade. Caros colegas que nos resolveram acompanhar hoje, nós resolvemos começar por aquilo que corre bem, pelos bons exemplos. Eu sou docente do Instituto Politécnico do Porto. No Instituto Politécnico do Porto, desde o princípio do ano, entre janeiro e fevereiro, que os colegas estão a ser pagos em termos das suas progressões remuneratórias, com base naquilo que a lei claramente estipula, que são os 10 pontos, não é? Os colegas, nós tivemos um processo de avaliação que discutimos durante alguns anos, um processo de avaliação exigente, rigoroso, que nos permitiu estabelecer as pontuações de cada docente e no princípio do ano, com a publicação da lei do Orçamento de Estado, rapidamente ela foi analisada pelos dirigentes do Politécnico do Porto, que chegaram à conclusão clara e óbvia que deveria, supostamente, todo o sistema ter chegado, que haveria progressões remuneratórias com base nos 10 pontos, conforme estava previsto na Lei do Orçamento e no Estatuto de Carreira e na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, não é? E nesse aspecto, portanto, nós somos um exemplo daquilo que deveria estar a acontecer em todas as situações. A lei está a ser cumprida, o processo de avaliação foi realizado com a exigência adequada. E, portanto, não, ao contrário do que se passa noutras instituições, em que, por exemplo, os funcionários foram promovidos em termos de progressões remuneratórias e os docentes não, no IPP toda a gente está a receber devidamente. Felizmente, nos últimos tempos, mais algumas instituições enverdaram também por este caminho. Temos notícia também que o Politécnico de Castelo Branco e o da Guarda também já estão a proceder às progressões remuneratórias conforme estipula a lei. Não me deixo de prestar desde já a minha solidariedade em todas aquelas instituições onde, na realidade, temos situações de salários em atraso, porque é isso que se trata. quando algum docente não recebe a totalidade do seu salário, quer dizer que temos uma situação de salários em atraso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao professor Raul Jorge para a sua intervenção.
Muito bom dia, senhores deputados. Muito obrigado mais uma vez por terem permitido que a nossa presença aqui. Eu sou, para além de membro da direção do SNESUB, sou também docente da Universidade de Lisboa. Na Universidade de Lisboa a situação não é a mesma que foi relatada pelo meu colega, portanto há uma situação que só as pessoas que têm dois excelentes é que vão ter valorização remuneratória, portanto logo aqui começa a haver diferenças das diferentes instituições relativamente à forma como processam as progressões, e eu chamo a atenção que este mecanismo só com dois excelentes é particularmente penalizante para os docentes. E porquê? Porque, de facto, limita em muito a progressão da carreira das pessoas, ou seja, as pessoas podem ficar anos a fios exatamente com o mesmo salário. E, por outro lado, esta situação, para mim, é duplamente penalizante, porque estamos a falar de um contexto onde os rácios não são cumpridos. Portanto, a carreira geral de docentes, como todos nós sabemos, os rácios que estão previstos no SCDU não são cumpridas na esmagadora maioria das instituições. Portanto, por um lado, Universidade de Lisboa, dificuldades em fazer-se cumprir a lei, 10 pontos, aqui temos excelentes. Isto é penalizante porque, obviamente, põe as pessoas numa situação muito difícil do ponto de vista da progressão. Isto é penalizante porque num contexto onde não há outro tipo de progressões nem de valorizações remuneratórias. O que é que me parece da maior importância chamar ainda a atenção neste contexto? Que é, enfim, os dirigentes das instituições têm a liberdade para fazer progressões remuneratórias ou pagarem progressões remuneratórias como basicamente querem. Ou seja, mais uma vez, estamos num contexto onde a lei no ensino superior não é cumprida. Não é novo, já várias vezes estivemos aqui, infelizmente, sempre com este mesmo problema. A lei parece que quando chega ao ensino superior não é para ser cumprida e permite que, por exemplo, haja duas situações tão diversas como aquelas que eu acabei de relatar.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao professor José Moreira, vice-presidente também da SNESUP.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas, muito bom dia. Eu sou docente da Universidade do Algarve e a Universidade do Algarve é uma amostra do que se passa na maioria do sistema de ensino superior português. O que é que se passa? Nós estamos, quase todas as instituições de ensino superior estão congeladas desde 2000, as progressões estão congeladas desde 2004, o facto de, nas novos estatutos de carreira docente, que já não são tão novos como isso, ter sido introduzida a questão de apenas à progressão com avaliação de desempenho. Ora, como a maioria das instituições não conseguiu fazer os regulamentos até ao congelamento que começou em 2011, portanto não foi ainda acertada as progressões remuneratórias do período compreendente de 2004 e 2010. Mas mais grave do que isso é que na maioria das instituições de ensino superior, como é o caso da Universidade do Algarve, os funcionários não, ditos não docentes, e muito bem, já viram as suas progressões remuneratórias, estão a ser pagas, de acordo com a lei, mas os docentes não estão a ser pagos desde, e não temos nenhuma perspectiva. Os dirigentes dizem-nos que não há dinheiro, que não sabem exatamente, melhor que isso, que não está clarificada a lei, pois talvez não haja dinheiro, e o que nós temos é que neste momento estamos a chegar a julho e os nossos recibos de vencimento, portanto, na progressão remuneratória, está congelada, e eu vou dizer outra vez, desde 2004. Na minha instituição fomos todos avaliados desde 2004, portanto não houve um único docente que não tenha sido avaliado. Sabemos que, infelizmente, há outras instituições em que não foram lestas a preparar a questão do regime de avaliação dos docentes e ainda não fizeram a avaliação dos docentes. Não vou agora estimar sobre isso, mas os senhores deputados poderão depois informar, por exemplo, na Universidade do Porto há unidades orgânicas que fizeram avaliação e há outras unidades orgânicas que não fizeram uma única avaliação. Mas esta, portanto, só para finalizar muito rapidamente, portanto, temos três situações distintas no sistema e esta a questão.
Desculpem, passaria agora a palavra ao professor Gonçalo Leite Velho.
Só para finalizar, porque nós costumamos ser muito económicos, como sabem, em relação ao nosso uso do tempo, Dizer que nós, as pastas que entregámos para cada grupo parlamentar contêm as respostas das instituições ao inquérito RIVA, onde poderão ver respostas como sejam a da Universidade de Évora ou do Instituto de Porto Alegre, o Politécnico de Porto Alegre, que respondem com o número de docentes que têm 10 pontos. Podem, aliás, verificar que todas as instituições respondem com o número de docentes que têm 10 pontos, algumas exclusivamente e apenas com o número de docentes com 10 pontos e algumas outras indicaram também o número de docentes. Podem também ver aquilo que foram as regras do inquérito RIVA, onde é claríssimo que, sendo esta uma carreira com um sistema de pontos, a indicação que foi dada foi de que deveria ser calculada a progressão para cada ano, para cada docente que acumulava 10 pontos. E notem que a documentação tem dois tipos diferentes. Há instituições que enviam o Excel do RIVA, e parabéns a essas instituições, porque foram, de facto, muito transparentes na resposta que deram ao SNESUP. Houve outras que não, que prepararam uma resposta propositadamente para o SNESUP, e isso é possível verificar na diferença do grafismo da documentação. E, portanto, eu penso que, dessa forma, em relação àquilo que é o cálculo do impacto financeiro desta matéria, ficamos conversados. Ele é de 7 milhões de euros para o ano de 2018, e já que já é conhecida a Conta Geral do Estado, que sempre nos entretém um pouco nesta altura do ano, é curioso verificar que em relação ao ano de 2017 há um acréscimo de 13 milhões de euros face àquilo que estava previsto no orçamento. Isso permitia acomodar todo este gasto em relação ao pagamento das remunerações com 10 pontos e ainda sobraria dinheiro que permitiria fazer face às outras questões, o congelamento das propinas, etc, etc, etc. Portanto, não aquilo que está a ser aqui solicitado, que é o cumprimento da lei. As instituições de ensino superior têm de se habituar a cumprir escrupulosamente a lei, não é algo que desequilibre o orçamento de Estado de uma forma abissal.
Não, eu é que agradeço, quase cumpriu e fico muito agradecido, porque foram muito parcos também e sucintos naquilo que nos transmitiram. Eu passaria agora a palavra aos senhores deputados e começava pelo deputado do PSD, deputado Álvaro Batista, para a sua intervenção de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o SNESUP na pessoa dos seus dirigentes presentes, cumprimentar naturalmente também todos os senhores deputados e a restante audiência. E dizer, em primeiro lugar, que da parte do Grupo Parlamentar do PSD quero transmitir ao SNESUP e a todos os docentes do Ensino Superior Público a nossa completa solidariedade relativamente àquilo que são as vossas pretensões. Depois dizer que, do ponto de vista político, e isto é um órgão político, sobretudo, quem tem que gerir as receitas, as verbas do Estado e os interesses do Estado é o Governo, não é a Assembleia da República, e dizer que os senhores, os senhores e um inumerável número de instituições vêm aqui evidenciar que a geringonça deu lugar à barafunda. E isto porquê? Fica hoje claro que não há liderança da parte do governo. Algo que é essencial para a democracia é o cumprimento da lei. Ninguém em democracia, ninguém num Estado de Direito, ninguém no século XXI pode admitir que alguém venha queixar-se à Assembleia da República, aos partidos que apoiam um governo, que a lei não está pura e simplesmente a ser cumprida. E isto traz aquilo que é algo de essencial à democracia, que é a seriedade no funcionamento do Estado e dos órgãos do poder político. Algo que está, um princípio que está claramente colocado em causa com aquilo que é a reivindicação do SNESUP e dos docentes do ensino superior público, legítimas reivindicações, e de muitas outras instituições e entidades e pessoas a quem foi prometido aquilo que agora não se sabe se se consegue ou não dar. E o que o PSD diz, o PSD, que é a oposição aqui, como toda a gente sabe, não sabe. Nós desconhecemos se há ou não dinheiro para pagar as progressões. Mas se não há dinheiro, quem prometeu as progressões tem que arranjar esse dinheiro ou então, de uma forma clara, dizer às pessoas: olha, desculpem lá, enganámo-los e vamos aqui tentar arranjar uma forma de mitigar este engano, este erro em que nós vos induzimos. Prometemos aquilo que não temos condições para dar. O que nós não aceitamos politicamente, o que nós não concebemos que as pessoas aceitem, é que se mantenha este limbo, esta indefinição, em que se fez uma lei. Depois, não se sabe se há financiamento ou não financiamento para dar cumprimento a essa lei, não se sabe se há capacidade ou não para acabar com algo que é inaceitável, que é aquilo que os senhores acabaram de descrever, que é haver docentes de primeira categoria e docentes de segunda categoria, porque uns têm direito a receber as remunerações, e termino já, Sr. Presidente, só temos 3 minutos, uns têm direito a receber as remunerações e outros não têm. E, portanto, o que o PSD aqui diz é muito simplesmente isto. Tem de haver seriedade na ação do Estado, o Estado tem que saber assumir os seus compromissos e tem que, a partir do momento em que permitiu que haja docentes a receber e outros a não receber, tem que resolver rapidamente o problema, e é nisso que nós, PSD, estamos empenhados. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS, para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e deputadas e cumprimento a delegação do SNESUP, em particular, agradecendo virem expor esta questão, tal como têm feito com outras. Eu penso que o máximo desrespeito pelos docentes universitários seria precisamente, em vez de tentarmos procurar perceber o problema que aqui nos é trazido, transformarmos isto numa questão outra daquilo que é efetivamente, que acho que foi aquilo que acabou por ser feito pelo regulamentar do PSD agora, mas eu não vou entrar nessa questão. Eu penso que aquilo que nos trouxeram anteriormente com documentação e hoje com a exposição que fizeram é uma situação que merece ser compreendida. Há uma decorrência legal do orçamento, há uma situação anterior, e penso que aquilo que nos disseram é uma ilustração parcial de uma situação em que durante muitos anos houve até uma certa desatenção, mesmo nas instituições, às questões da carreira, portanto, às questões da avaliação. É sabido, já que hoje foi dito por um dos representantes pela sua instituição, mas é sabido que houve instituições que não ligaram muito a essa história da avaliação e aos efeitos que a avaliação devia ter na progressão da carreira. E transformar tudo isto numa coisa, num discurso sobre a geringonça, seja lá o que for, parece-me que é uma enorme falta de respeito pelas pessoas que estão nestas circunstâncias e que precisam de ver essa situação esclarecida. Nós sabemos que no mês de junho, não foi há muito tempo, mas foi no mês de junho, foram exarados os despachos das finanças sobre os reforços orçamentais relativos às solicitações das instituições que as instituições tinham declarado no RIVA. E, portanto, bem ou mal, as instituições identificaram determinadas necessidades para cumprir as obrigações decorrentes do Orçamento do Estado no que respeita às alterações obrigatórias de posicionamento, e, aparentemente, algumas instituições, com aquilo que aconteceu, cumpriram aquilo que está previsto e outras não cumpriram. Pode ser que haja outras dificuldades. Nós gostávamos exatamente de perceber qual é a vossa explicação. Este assunto é um assunto complexo. Eu não estou a querer transformar isto num assunto simples, isto é um assunto complexo, mas eu gostava de perceber qual é a vossa interpretação acerca das razões pelas quais houve instituições que deram informação e com os despachos acham que estão em condições para cumprir aquilo que está previsto, outras instituições não. Acho que é preciso tentar perceber porque é que isso acontece. Também gostava que explicitassem a distinção entre os reposicionamentos obrigatórios e os reposicionamentos gestionários. Foi uma coisa que não foi aqui falada, mas que penso que é um elemento importante para perceber. Eu já termino, Sr. Presidente. É um elemento importante para perceber o que está a passar. Porque pode eventualmente haver aqui uma diferença de interpretação e nós queremos perceber exatamente onde é que se pode tocar para resolver o problema. E basicamente era isso que nós queríamos perceber, porque nós não nos posicionamos nunca na posição de desculpar o Governo sistematicamente, mas também não nos podemos colocar na posição de, quando há um problema qualquer, dizer que a culpa é do Governo e desenrasquem-se, porque isso é realmente uma falta de respeito pelas pessoas que estão na situação concreta. E mais, neste caso concreto, até foi não ter ouvido aquilo que o SNESUP aqui veio dizer e a informação que carreou. E, portanto, basicamente gostava que nos dessem esta crescente informação, porque para nós é importante para perceber.
Obrigado,
como isto pode acontecer. Obrigado.
Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os membros do SNESUP, os que já tiveram aqui a oportunidade de expor a sua situação e todos os outros que acompanham também esta audição aqui na Comissão de Educação e Ciência. O tempo é muito curto, mas eu vou colocar três questões para as quais também tentarei encontrar uma resposta, pelo menos as respostas que até agora o Bloco de Esquerda tem vindo a encontrar. A primeira delas é o que é que diz realmente a Lei do Orçamento do Estado. A Lei do Orçamento do Estado é muito clara em relação às progressões remuneratórias, aliás, em relação aos descongelamentos de carreira na função pública. E, portanto, quanto a isso, a discussão não chega sequer aos gabinetes dos senhores reitores. A lei é para cumprir, é uma lei ainda por cima de com valor reforçado e, portanto, sobre isso, sobre essa matéria, houve inclusive uma tentativa inicial de alguns senhores reitores dizerem que, bem, nós fazemos aqui um bocadinho à nossa maneira esta questão das progressões remuneratórias. Essa questão ficou, na verdade, posta de lado. Depois, o que é que dizem os estatutos de carreira? Outra das desculpas que foi sendo encontrada era que a forma como a Lei do Orçamento do Estado estava desenhada chocava com os estatutos de carreira, ou seja, só poderia haver progressões remuneratórias pelo mérito, que é assim aquele grande chavão que os senhores reitores usam sempre que a lei não está do lado deles, isto só pode ser pelo mérito. Na verdade, os estatutos de carreira não chocam com a Lei do Orçamento do Estado e é possível cumprir as progressões remuneratórias tal qual elas foram desenhadas no Orçamento do Estado e aprovadas, já agora com os votos contra da direita, relembremos isso. E, portanto, sobre a questão dos estatutos de carreira, não há também forma de dar a volta a uma coisa que é clara. Podemos ter opiniões diversas em relação à evolução que os estatutos de carreira foram tendo ao longo destes anos, mas sobre esta matéria eles também são claros e, portanto, não há equívoco nenhum. O que é que dizem os regulamentos? Bem, os regulamentos podemos até encontrar algumas semelhanças nos regulamentos de avaliação por parte de várias instituições de ensino superior, mas mais do que encontrarmos semelhanças ou diferenças, há aqui uma questão que é preciso esclarecer, é que nenhum regulamento de nenhuma instituição de ensino superior se pode sobrepor nem ao Estatuto de Carreira e muito menos à Lei do Orçamento do Estado. E, portanto, há o argumento, em primeiro lugar, de que os regulamentos não estavam prontos a tempo de se fazer uma avaliação desde 2004, ou os regulamentos não expressam exatamente aquilo que agora a Lei do Orçamento do Estado para 2018 nos diz. Na verdade, isso é, do ponto de vista jurídico, um imbróglio facilmente resolvido, porque os regulamentos não se podem sobrepor. Terminarei, Sr. Presidente, só com uma questão. Muitas das vezes ouvimos dizer que a lei não se cumpre no ensino superior, e é verdade. E a pior forma de nós combatermos isso é dizer que não há dinheiro, porque há. A IGF tem aqui um documento enviado, até distribuído aqui pelo SNESUP, a pedir às instituições que digam quanto é e quantas pessoas é que são. E, portanto, o argumento de que não há dinheiro é um argumento que só ajuda aqueles que não querem cumprir a lei. Sim, há dinheiro, sim, foi aprovado e é para cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o professor Gonçalo Leite Velho e na sua pessoa todos os presentes. E indo rapidamente às questões. Bem, esta história já vai longa, não é? Estamos em julho, isto é uma lei que tem efeitos a janeiro, bem sabemos que com retroativos, mas isto já tem um certo novelo. Inicialmente, nós recebemos vários parceiros, quer do CISP, quer do CRUP, a dar conta das limitações, das restrições, das razões pelas quais não podiam pôr em marcha desde logo o pagamento das progressões remuneratórias. As razões eram essencialmente duas. A primeira era a falta de orientações que vieram depois pela mão da DGAEP e pelo relatório efetuado. A segunda era dinheiro, não havia dinheiro, falhava os contratos de confiança, era uma alteração que se sobrepunha. No dia 22 de junho foi transferida uma verba, resta saber qual verba, mas foi transferida uma verba e, portanto, pelo menos estes dois grandes obstáculos deixam de se colocar agora e, portanto, a discussão já está ultrapassada se deveriam ter usado saldos, se deveriam... Agora estamos neste ponto. E neste ponto, o que é que nós realmente percebemos? Percebemos que o Ministro da Ciência e do Ensino Superior, aqui presente em comissão, em resposta a vários grupos parlamentares, incluindo o CDS, explicou que o critério que para ele era claro era que as instituições tinham respondido de acordo com o RIBA, quando não havia informação, utilizava-se o critério da massa salarial. Pronto. E, portanto, de certa forma, o Sr. Ministro disse, lavo daqui as minhas mãos, está resolvido, não é? Agora é uma questão que dentro das instituições tem que ser dirimida, porque para mim os critérios são aceitos e são estes. E aqui começa para mim a diferença de leitura face ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que diz, bem ou mal, o dinheiro foi transferido. E bem ou mal é que é a questão, não é? Parece-me agora, neste momento. Porquê? Porque de facto, a lei do Orçamento de Estado é clara e, na ausência de outros regulamentos, não deveria ser o critério da massa salarial a ser aplicado. Está explícito qual é o critério. E, portanto, eu aqui tenho muita dificuldade em acompanhar as questões dos senhores reitores. Eu consigo acompanhar as dores, consigo acompanhar a preocupação de sustentabilidade para a frente, mas existe uma lei de valor reforçado que foi aprovada e essa lei tem que ser cumprida. Eu aqui tenho zero latitude para outra compreensão do que essa, pese embora, como digo, consiga compreender que lhes possa ser difícil e que eles contestem, e, reitores ou CISP, mas aqui parece-me ser mais uma questão até das universidades. Portanto, questões sobre isto. Não encontro explicação em qualquer suporte legal diferente da lei do Orçamento de Estado, que é uma lei de valor reforçado, para entendimentos diferentes. Se não existem regulamentos, nesse vazio existe a lei do Orçamento de Estado. Pronto. Se existe um contencioso entre os regulamentos e a lei do Orçamento de Estado, diria que houve tempo útil para se resolver até com a tutela, como é que isso se poderia resolver, fasear, o que fosse, não é? Mas não foi feito, parece-me, ou pelo menos não foi transparentemente feito, se calhar foi feito de outra maneira, mas não vimos. Não percebo porque é que é aplicada uma regra diferente para docentes e não docentes, a não ser por uma questão financeira pura. E estou a terminar. Mas não parece que haja razão para a aplicação de uma regra diferente. E pergunto-vos o que é que vai ser feito nos casos em que não houve, de facto, avaliação, como falou aqui. Porque aí me parece que há uma questão ainda maior. Ou seja, enquanto esteve congelado não era um problema, mas não se pode pôr a cabeça debaixo da areia, porque toda a gente sabia que era uma regra e que um dia, mal ou bem, ia ser descongelado. E, portanto, qual é a vossa solução concretamente para o caso em que não houve avaliação e qual é a proposta sobre a qual possamos trabalhar? Última pergunta para acabar. O que é que precisariam? Começa a ser já aqui também uma coisa habitual, não é? Mesmo na Assembleia nós fazemos apreciações parlamentares ou fazemos interpretações de leis ou acrescentamos normas e ainda assim parecem haver bloqueios de aplicação. O que é que precisariam da nossa parte para ajudar a desbloquear este assunto? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação do SNESUP e todos os docentes aqui presentes na sala que se deslocaram para fazer valer os seus direitos. É disso que nós estamos a falar. Dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha a interpretação que é feita da aplicação do artigo 18 da Lei do Orçamento do Estado. É claríssimo quanto a nós, tem de ser cumprido. Esse artigo parece-nos que é suficientemente explícito para que não sejam geradas situações de arbitrariedade na aplicação da lei de instituição para instituição, isso parece-nos também fundamental, sob pena de estarmos a gerar situações absolutamente injustas entre trabalhadores. Também dizer que não alinhamos nesta perspectiva de que bem se estaria se os direitos continuassem por cumprir e se não existisse esta norma do Orçamento do Estado. Ela está inscrita, tem é de ser cumprida e, portanto, o que nós temos que fazer é avaliar de que forma é que isso vai ser feito. Ora, o Grupo Parlamentar do PCP remeteu no dia 6 de julho uma pergunta ao Governo sobre o desrespeito, precisamente, pelo previsto no Orçamento do Estado para 2018, relativamente às progressões dos docentes do ensino superior. E dávamos um exemplo até das discrepâncias que muitas vezes são geradas. No caso de um docente que nos mandou uma exposição que foi avaliada em 4 períodos, que abrangeria o intervalo de 2004 a 2015, acumulou 26 pontos, esteve sempre excelentes. A avaliação de 2016 a 2018 só decorre em 2019. Cada instituição tem o seu sistema de avaliação. Uma pode exigir, imaginemos, 18 pontos, a outra pode exigir 10, como acontece nas carreiras gerais. Ora, Este docente com 26 pontos, seguindo as regras gerais, deveria progredir dois níveis. Só que está na mesma posição. Ora, isto parece-nos que é inaceitável e não cumpre com aquilo que está, de facto, previsto em sede de orçamento do Estado. O que nos parece é que o tempo urge, não é? Porque há um prazo para a resolução deste assunto. Nós somos sensíveis àquilo que tem vindo a ser exposto pelos sindicatos relativamente a esta matéria, nomeadamente aqui pelo SNESUP, e tendo em conta aquilo que foi apresentado hoje. E então consideramos que, apesar de o Sr. Ministro, na última reunião, na última audição parlamentar, ter colocado aquilo que seria a sua interpretação, nós consideramos que é preciso aprofundar mais este assunto por parte da tutela. E se as instituições de ensino superior, de alguma forma, não estão a seguir aquilo que é a interpretação do artigo 18 do Orçamento do Estado, a tutela também tem que assumir aqui o seu papel de direção e supervisão e superintendência em relação a este processo. E então apresentaremos e daremos entrada ainda hoje, era uma questão que gostaríamos de vos dar nota, de um requerimento com caráter putestativo, de audição urgente do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aqui na 8ª Comissão, relativamente a esta matéria específica das progressões dos docentes do ensino superior e o cumprimento da Lei do Orçamento do Estado. Parece-nos que, tendo em conta o historial desta questão, é absolutamente fundamental que a tutela venha aqui, novamente, a jogo, reafirmar qual é que é a orientação que deve ser dada em termos da sua missão de superintendência das instituições de ensino superior para que a lei seja efetivamente cumprida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu ia só agora perguntar como é que querem organizar. Está bem, com certeza. Então, eu passo a palavra ao professor Gonçalo Leite Velho, presidente da SNESUP, para esta fase final da discussão.
Quero agradecer todas as questões que nos colocaram. Vamos tentar dar resposta a todas elas. Eu gostaria aqui de pegar num ponto, houve uma questão ontem colocada pela deputada Margarida Mano ao Ministro das Finanças em relação a esta matéria, e temos a denotar alguma estranheza em relação àquilo que foi dito pelo Ministro das Finanças, sendo ele próprio um docente do ensino superior, ele é professor do ISEG, e a resposta dele pareceu-nos passar pela área cinzenta que nós não queremos nas instituições. Parece que há um acordo extra-lei. Quer dizer, um Estado de Direito estabelece a partir da lei, não se estabelece uma espécie de acordos paralelos que nem sequer são conhecidos ou firmados. Portanto, daí gostaria de transmitir a nossa estranheza em relação a isso. Foi aqui reportado pelo Ministro das Finanças. Que queríamos acreditar que é uma pessoa de rigor. É um pouco estranho o Ministro das Finanças que apresenta depois uma falta de rigor em relação ao cumprimento desta questão. E com essa questão do rigor passo à outra estranheza que é transmitida e que é partilhada por todos nós. Aliás, é interessante verificar e agradecemos o acolhimento, a forma convergente de todos os partidos, mais uma vez, em relação a uma matéria apresentada pelo SNESUP, é que a preparação do Orçamento de Estado está lá há um ano atrás. A cabimentação desta questão, essa negociação, está há um ano atrás. Ninguém compreende como é que estamos em julho e ainda estão a negociar esta questão. Portanto, há aqui uma falta de preparação acerca de tudo isto. Há um levantamento que é feito. Há um levantamento que é feito com 10 pontos. Há um medir dos custos, do impacto em relação a tudo isto. E depois há uma espécie de esquecer tudo e voltar novamente a dar. Não é normal que no início do ano 2018 o CRUP e o CSISP se dirijam à tutela a solicitar esclarecimentos sobre esta matéria. Se tinham esclarecimentos, se tinham dúvidas, deveriam-nos ter pedido em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro. Quer dizer, não faltam aqui meses para o CRUP e o CSISP terem preparado antes disto. Sendo que, e como foi muito bem aqui enunciado por vários grupos parlamentares, isto é uma legislação que reporta a 2009. Uma legislação de 2009, quer dizer, em 9 anos não sabem cumprir a lei, não sabem aplicar a lei. Eu penso que isto dá ideia daquilo que é a qualidade das instituições que nós temos hoje em dia, ou melhor dito, a falta de qualidade que nós temos na forma como algumas instituições têm sido dirigidas. Não por acaso, muitas delas têm tido movimentos, diria, de ruptura em relação às lideranças anteriores. Vários reitores não foram eleitos, não tiveram a continuidade do seu mandato. Há, de facto, uma tentativa de renovação que terá alguma relação com isto, mas obviamente que quando se altera o RGS e se interfere, aí sim há uma interferência. Nós apreciámos bastante o diálogo com o Presidente da República, ele próprio também um académico, ele próprio também um colega, em relação a estas questões da autonomia universitária, é que não houve uma maior intervenção sobre a autonomia universitária, uma maior machadada na autonomia universitária do que aquela que foi feita no RGS em 2007. Porque a verdade é que se modificou aquilo que é o funcionamento democrático das instituições. Perdemos uma série de questões de representatividade, etc. Portanto, houve uma interferência direta no funcionamento da democracia das instituições. Aquilo que estamos a assistir a hoje não é mais do que as consequências dessa degradação de um funcionamento de um sistema de checks and balance que deixou de funcionar. Há aqui um problema, claro, que peço que os senhores deputados e o Parlamento possam olhar a isto de frente. É preciso olhar para as consequências das alterações do RGS, todos estes fenómenos que estão a existir e que não se restringem apenas à carreira docente, à na carreira de investigação, à questão dos bolseiros, da conversão, quer dizer, há problemas recorrentes em relação ao funcionamento das instituições de ensino superior. Também gostaria de dizer, em relação a algumas declarações, aconselhar alguma colega aos meus colegas dirigentes das instituições, porque dizer na opinião pública que se está a procurar desvalorizar os docentes e os investigadores, eu diria que não é a melhor política. Eu, como pai, como irmão, como parente de alguém que está neste momento a escolher uma instituição de ensino superior, eu diria, bom, se este reitor diz que é para pagar menos aos docentes e aos investigadores, é melhor não ir para lá, porque a mentalidade é sempre de desvalorizar, é de pagar menos. Para essa não vais, há outras certamente que te darão outras oportunidades para tu cresceres. Portanto, se a mentalidade é essa, não é certamente o melhor. Portanto, eu penso que há aqui alguma cautela. Esta questão de um fenómeno pouco digno que acontece todo o final do ano em relação aos 6 milhões de euros que não foram transferidos o ano passado, quer dizer, é 0,03% do orçamento do setor. Quer dizer, há aqui uma clivagem, há uma questão, inclusive, sobre a questão do contrato de confiança, o incumprimento, todo esse diálogo com verbas que são muito pequenas e que depois, no final, quando vamos verificar a conta geral do Estado, depois acabam por ser cumpridas. Eu penso que exige um maior cuidado na forma como nós estamos a gerir as instituições. Também gostaria de dizer que, em relação à clarificação desta matéria da parte do Governo, houve uma oportunidade. E essa oportunidade foi a Lei de Execução Orçamental. A Lei de Execução Orçamental serve para clarificar como é que se executa. Infelizmente, uma proposta que foi chumbada pelos senhores deputados, em relação à questão da possibilidade de aumento do vencimento dos administradores e aumento dos poderes dos administradores, que foi chumbada nesta Assembleia da República, ela aparece por via do Governo, magicamente, em lei de execução orçamental. Isto é estranhíssimo, como é que pode haver um tal desrespeito em relação à Assembleia da República. Houve esse cuidado de intervir em relação aos administradores, mas ninguém quis clarificar em relação à questão dos docentes de carreira. Quer dizer, isto não é normal, isto demonstra-se de facto. A oportunidade está lá, ela foi perdida e ia a mais do que tempo, quer dizer, quando estamos em julho ela ainda não foi clarificada. Gostaria ainda de referir em relação às questões das opções gestionárias. O deputado Perfírio Silva disse muito bem, esta não é uma questão simples em relação a todos os detalhes que existem daquilo que são as progressões. Exceto de que, se olharmos para aquilo que é a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ela é claríssima, o artigo 7º o número 7 do artigo 156 é claríssimo em relação a esta questão dos 10 pontos. Mas essa questão das opções gestionárias foi, de facto, uma entropia que foi criada por alguns dirigentes em relação a esta matéria, nomeadamente quando afirmaram que era necessário um despacho do ministro a estabelecer qual é que era a verba para assim se poder ver quem é que eram os abrangidos. Como todos os deputados disseram muito bem, isto é a Lei do Orçamento de Estado. A Lei do Orçamento de Estado afirma que só estão em pagamento alterações obrigatórias, logo as opções gestionárias nunca deveriam ter sido chamadas aqui em relação a tudo isto. Portanto, isto apenas se refere à questão das alterações obrigatórias e tenho-vos de transmitir que, da nossa parte, há aqui uma leitura extremamente enviosada do próprio Estatuto da Carreira. O facto do número 4 do artigo 74C e do artigo 35C dos Estatutos de Carreira do Universitário e do Politécnico, respectivamente, afirmarem que os regulamentos devem prever obrigatoriamente uma alteração do posicionamento por 6 anos de menção máxima. Prever obrigatoriamente não é prever a alteração obrigatória. Devem prever obrigatoriamente esta condição, o que não invalida aquela que consta da Lei Geral, que é, obviamente, que obrigatoriedade de progressão sempre que um docente obtenha 10 pontos. Já aqui até uma falta de lógica, porque isso significaria que os docentes do ensino superior seriam os servidores públicos mais prejudicados do país. A lógica que existe do ponto de vista da nova gestão pública é: há um tempo máximo ao qual se pode dar a progressão, são 10 anos, portanto, no máximo, um funcionário em 10 anos progride. Se ele tiver um desempenho muito bom ou excelente, ele vai reduzir este prazo. Quer dizer, isto é tão verdade para aquilo que são os funcionários que prestam o serviço técnico superior, apoio de secretaria, assistentes operacionais, etc., que temos nas nossas instituições, como deveria ser para os docentes. Estar agora a limitar uma situação em que apenas aqueles que têm 6 anos de dimensão máxima é que podem progredir, se tanto, porque há algumas situações, como vimos, que nem esses. Quer dizer, isto é tão limitativo e os números que têm aí do próprio inquérito Riva transmitem isto. Ah, o que é que precisávamos? Desculpe, têm toda a razão, estavam aqui nos apontamentos, peço desculpa. O que é que nós precisamos? Bom, nós pensamos que uma questão de uma resolução ao Governo não conseguirá certamente transmitir. Aquilo que é necessário fazer foi aquilo que não foi feito na Lei de Execução Orçamental. É haver uma proposta legislativa clarificadora que afirme a aplicação do número 7 do artigo 156 da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas aos docentes do ensino superior, afirmando que não existe qualquer disposição em contrário. Portanto, essa é a nossa questão. É tão claro como a água. Agora, a questão é ter de fazer. Se parece que alguém não consegue compreender a lei, apesar de existirem imensas faculdades de direito nas nossas instituições e imensos colegas de direito, até alguns aqui presentes, quer dizer, então lá terá o Parlamento de escrever com todas as letras que se aplica aquilo que é o óbvio, e gostaríamos de pedir que os senhores deputados possam de facto intervir para clarificar aquilo que infelizmente na Lei de Execução Orçamental não foi clarificado.
Se me permitir só usar o tempo, só para salientar dois aspectos fundamentais. Primeiro, estamos a falar de uma verba que já foi cabimentada, estamos a falar de uma verba que em termos de orçamento de Estado não tem qualquer significado, é uma coisa mínima. E por outro lado, estamos a falar de uma avaliação de desempenho que não é automática, estamos a falar de uma avaliação de desempenho que está baseada no mérito. As pessoas têm avaliação positiva se tiverem desempenho positivo e não apenas pela passagem do tempo. Muito obrigado.
Posso?
Ok. Muito obrigado.